Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 270º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, estava tudo bem, até perceber que não conseguia dizer 270 em ordinal, em número ordinal, por isso, já, tive de ver no Google, confesso. Mas pá, estamos aqui, ok? Rijos, fortes e fits, ok? Fits, depois de uma semana de 5 dias de treino no gym. Meu Deus, que homem. Mas, pá, neste episódio eu tenho basicamente 3 temas, ok? E depois tenho muita música, ok? Prometo-vos muita música, por isso não sei se aceitam esse contrato. Se aceitarem, pronto, podem continuar aí com os fones nos ouvidos ou ouvir no carro, assim. Se não aceitarem, pá, passem para o próximo da lista, ok? Mas então, basicamente, vamos começar por onde? Vamos começar pelo fim de semana passado. E basicamente este episódio será resumido em 3 dias. Sábado, domingo e segunda. Mas então, no sábado, eu estava com o senhor engenheiro. Ok. Estava com o senhor engenheiro. E tipo, eu estava a editar o podcast, ela estava a fazer outras cenas, estava a lavar o carro e não sei o quê. Até que depois surge uma proposta. E a proposta é a seguinte. Ah, eu vou ali ajudar na tasca. Não me queres vir ajudar tão bem? E tipo, é aqui que entra, o lado homem super apaixonado, 2, o lado do criador de conteúdo. E pá, como essas duas versões estão dentro de mim, eu calculei os prós e os contras. Tipo, imaginem, o principal contra era, meu Deus, eu tenho um podcast para editar, que ainda não tinha acabado de editar, e vou estar ali, se calhar a não ser muito preciso, estás a ver? Então pá, então aceitei. É verdade, aceitei. Senhor agente, prenda-me. O meu único crime é amar demais. E então fui ajudar. E tipo, imaginem. Na semana passada foi aquele episódio sobre São Valentim e tudo. Meu Deus, como é bom o São Valentim e tudo. E neste episódio, pá, eu trago o outro lado. Eu trago o outro lado porquê? Porque então, o senhor engenheiro faz parte de uma comissão de festa. Festas de São Pedro. Acho que já tinha comentado aqui no podcast. E então, tipo, eu como estava fora desta cena, eu pensei que para angariar dinheiro para uma festa, bastava pedir dinheiro de porta em porta. E com o dinheiro que as pessoas davam, era suficiente para organizar a festa. E não, esqueçam, não é suficiente. Talvez seja para uma festa pequena, mas lá está, a ambição é fodida. E então, tipo, há festas de aldeias gigantes, ok? Que precisam de muito dinheiro. E então, pá, para angariar esse muito dinheiro que é preciso, organizam-se muitos eventos, ok? Já vos contei aqui da sexta-feira 13, porque, pá, eu estou ao lado, ok? Estou ao lado da causa. E então, no sábado passado, dia 17, organizou-se um jantar de Dia dos Namorados. Que, pá, pode-se dizer que tenha sido um bocado flop, porque só foram 8 pessoas. Talvez tenha sido. Mas por outro lado, meu, tendo em conta que, imaginem, quem participa a ajudar é tudo de forma voluntária e esse pouco dinheiro arrecadado dessas 8 pessoas é melhor do que nada. Estás a ver? E então, porquê é que eu trago isto aqui? Eu não ia trazer aqui se fosse um jantar Dia dos Namorados normal. Só que pá, na terra dela parece que o conceito de casal é bué diferente daquele que eu estou habituado. E então porquê? Porque primeiro, imaginem, nós chegámos lá com alguma antecedência, aquilo depois ia ter música ao vivo lá por um miúdo que cantava. Por acaso, pá, agora eu devia ir ao Pecados Doces, ver se alguém seguiu, meu. Acho que ninguém seguiu, meu, ou seja, este podcast não influencia ninguém. Mas então deixem cá ver se eu encontro. Pá, eu ia dizer aqui o nome do cantor, mas tendo em conta que ele não tem cantor na sua bio, então não vou dizer o nome, ok? Porque o miúdo pode ter vergonha. Mas então, basicamente, estava lá um gajo a cantar ao vivo, que até cantava bem, só que ele tinha um pequeno problema. E pá, eu não posso julgar muito porque às vezes eu percebo esse problema, que é, ele tinha ego de artista, ok? E qual é o problema do ego de artista? Imagina, tu quando estás a cantar num restaurante ao vivo ou assim numa cena, pá, tens de saber o teu lugar, ok? E o teu lugar é tipo, estás a cantar e toda a gente vai estar a cagar para ti, ok? Peço desculpa por a agressividade, mas é a realidade, ok? Tipo, tu não vais a um restaurante para ver um concerto. Não, se quiseres ir a um concerto, vais a um sítio onde há concertos. E não vais a um restaurante que por acaso tem concertos. ou que por acaso tem música ao vivo, que é diferente de ter concertos. E então, pá, o que é que se passava? Como tinha 8 pessoas, e às vezes as 8 pessoas lembravam-se falar todas ao mesmo tempo, ele então aumentava a voz. E tipo, não, meu, não. Aceita só, meu, aceita só. Não tentes cantar mais alto do que aquilo que as pessoas estão a falar, porque depois o que é que vai acontecer? As pessoas vão aumentar mais o tom da voz e vai ficar uma loucura, porque vão estar pessoas aos berros e tu a gritares também em vez de estás a cantar, caralho, e vai ficar estranho, ok? Por isso calma, caralho, calma. Mas então estava aí esse ambiente, ok? Estava aí, ele então a montar as cenas, que depois ia tocar ao vivo. Estava o pessoal a trazer as sobremesas e tal, estávamos a dar os últimos retoques, e eis que chega ao primeiro casal. E então, porquê que eu disse que o conceito de casal na terra de senhora engenheira é diferente do meu? Porque pá, os casais na terra de senhora engenheira são tipo os cafés, estás a ver? São duplos. E então pá, então eram dois casais que iam para uma mesa de quatro, que nós aí achámos já estranho, tipo, foda-se, então é um casal e vão estar juntos. Mas pronto, numa mesa de quatro. E depois chegam então mais dois casais que nós achávamos que, ah, ok, estes são normais. Não, não. Pediram para juntar a mesa. E é tipo, imaginem, no caso dos primeiros, eu percebo porque, imaginem, aquilo devia ser pai e mãe e tipo filha e namorado da filha ou marido da filha, estás a ver? E aí até percebo. Estás a ver, aí até percebo que é aquela cena de, ah, sim, estamos todos em família, ok, e aproveitámos este dia porque recebemos aqui uma rosa e não sei o quê, e temos aqui uma fitinha vermelha e não sei o quê, estás a ver? Aí até percebo. Agora, os outros, meu, era tipo pessoal novo, estás a ver? Aí já não percebo tanto, porque é tipo, será que tu não consegues estar sozinho com a tua cara metade? Será que precisas estar sempre com outras pessoas? E depois, ao longo do jantar, claro que fui prestando mais atenção a essa mesa. Até porque a outra estava preocupada em saber quem é que eu era. Estás a ver? Tipo, ah, ele é filho de quem? É tipo, eu não sou filho de ninguém, caralho. Eu sou um estrangeiro. Eu sou o colonizador que vem roubar o tesouro à vossa terra, meu. Estás a perceber? É isso que eu sou. Mas então, na outra mesa. Estavam então lá. E imaginem, acabam as entradas, tipo, um sai para fumar. Acaba o jantar, sai para fumar outra vez. Acaba a sobremesa, sai para fumar outra vez. E é tipo, ah, ok, então eu percebo porque é que se juntaram. Porque assim, ao menos a tua namorada não fica à espera enquanto tu vais fumar. E pá, é sempre um bocado estranho, é sempre um bocado estranho. Mas então pá, correu tudo bem. Lá está, pá, já sou um profissional no que toca a servir a mesas. Por isso, se o podcast não me sustentar no futuro, coisa que já não acontece no presente, tenho aqui mais uma opção, ok? Servir às mesas. E pá, a senhora da tal mesa, meu, gostou tanto do atendimento que até deixou gorjeta, meu. Só para terem um bocado de noção da qualidade deste menino, ok? Mas então pronto, depois foi limpar tudo e tal. E depois, pá, depois descubro que afinal eu não fui o primeiro colonizador naquela terra, meu. Descubro. E porquê? Porque estava lá uma senhora, meu. Estava lá uma senhora que depois de descobrir de onde é que eu era, ela disse, ah, a minha mãe também é da Póvoa de Lanhoso. E eu, claro, claro, você destacou-se logo no meio da multidão, minha senhora. Você destacou-se. Então, pá, entrei na personagem José Lopes, ok? Que é aquela personagem, homem que está a 5 minutos de afiambrar uma velha, e pá, entrei logo na personagem e eu, ah, bem me parecia que você era especial, você destacava-se aqui no meio da multidão, não sei o quê, então está explicado, é boa pessoa, é da Póvoa de Lanhoso, não sei o quê, viva caralho, viva a Póvoa de Lanhoso, viva as suas gentes. E depois pá, ela gostou tanto de mim, ok, que depois imaginem, depois de arrumar tudo, então, o pessoal janta. Ok. E ela gostou tanto de mim, meu, que estava sempre a encher o copo de sangria, meu. Por isso já não sei quem é que queria afiambrar quem. Ok. A sorte é que a senhora engenheira estava ali no meio. Senão, não sei. Não sei o que é que poderia acontecer. Mas então, pá, foi uma experiência interessante. Qual é que pode ser o problema barra parte interessante? É que já fui recrutado para o Dia da Mulher. Ok. E agora, qual é que é a parte interessante? É que no Dia da Mulher serão 70 mulheres. E pá, imaginem este menino no meio de 70 mulheres. Por isso, estamos ainda em negociações. Porque eu fui logo recrutado imediatamente. Ok. Porque é tal cena. aqui é que se vê que há pessoas que dizem, ai, ai, eu sou do povo, mas é tipo aquela cena de política, tipo, ai, ai, eu conheço o país real, mas depois não conhecem. É aqui que se vê, é quando estás no meio do povo e o povo te abraça, ok? O povo te abraça, o povo te quer perto deles. E então, já, pá, e então, se acontecer, sei lá, eu espero tudo, porque 70 mulheres juntas e só homens a servir, meu, será uma cena épica, e eu não sei se quero perder isso. Depois, então, no sábado acabámos, tipo, sei lá, à 1 da manhã, fomos para casa, porque o senhor engenheiro mora relativamente perto da tal tasca barra taberna, e então fomos a pé para casa, a falar, tal, não sei o quê. Isto porque no dia seguinte tínhamos de acordar cedo, porque íamos ter comigas de senhora engenheira ao Porto. E qual é o problema? Eu ainda tinha de acordar mais cedo porque eu ainda tinha metade do episódio para editar. Ok? E então imaginem, adormecemos, sei lá, para aí à 1:30 ou 2, porque ainda tomámos duche e tudo. E então, pá, acordo às 7 ou 7:30, já não me lembro, eu acho que pus para as 7. Estava-me a despertar. E meu, edito. E consegui editar tudo antes de irmos para o Porto. Por isso, pá, valorizem este homem, ok? Valorizem este homem que retira horas de sono para vos entregar conteúdo de qualidade. E então, pá, editei tudo. Depois acordámos, então vamos despachar para ir para o Porto. Chegámos a Penafiel, que era onde íamos apanhar o comboio. A senhora engenheira diz assim, ah, afinal ainda não chegou. E eu, pois não, está a chegar agora. E tipo, vemos o comboio a passar, e então, ok, vamos de carro. Depois andámos lá às voltas no Porto para tentar aquele esquema de arranjar estacionamento sem pagar. Encontrámos um estacionamento, ok, que até ficou relativamente perto do sítio onde íamos ter com migas, por isso acabou por ser fixe. E então, onde é que era este sítio onde tínhamos combinado? E agora lá está. Pá, eu já estou preparado para tudo, ok? Já estou preparado para tudo. Venham uns ataques. Fomos então a um sítio chamado Food Corner, no Porto. Que é interessante, porquê? Porque, como o nome indica, é um canto de comida, ok? E então, basicamente, é um prédio que foi remodelado. E, sei lá, tem para aí, não sei se tem 3 andares ou assim. E nesses 3 andares tens comida mexicana, tens comida japonesa, porque tens poke bowls e também tens sushi, tens pizzas, tens massa e tens hambúrgueres da Munchie, que também estão em paredes de cor. Falta agora aquele sonzinho de chin-chin, como tem o Bruno Nogueira. Então vamos lá, pá, eu fui ao poke bowl, ok, porque eu sou um homem fit, ok, eu sou um homem fit, sou um homem que gosta de produtos frescos, ok, com sabor à natureza. Não, só fui porque, pá, eu costumo comer na Poke House, que tem, sei lá, tem no Guimarães Shopping, tem no Braga Park, e é uma cena fixe, ok? E tipo, imaginem, pá, as cenas que se comem em shopping, deve ser aquela que está bem na qualidade preço, estás a ver? E então ali, como era uma diferente, eu fui experimentar só para ver a diferença, estás a ver, a ver se notava a diferença. Imaginem, a senhora engenheira também comeu e ela não curtiu tanto. E eu comi e gostei mais porque senti que as cenas estavam mais frescas. Estás a ver? Aquilo tinha tipo salmão, tinha camarão, tinha queijo Filadélfia e não sei o quê. E eu senti que as cenas estavam mais frescas do que às vezes acontece na Poké House. Porque às vezes na Poké House parece que está tudo cansado. Como diz um certo podcaster da Pova Lanhoso, estás a ver? Mas pronto, o pessoal que foi às pizzas e não sei o quê. E é a tal cena. E porquê que é essa a vantagem? Porque podes ir a vários andares. E depois, pá, comem todos juntos o que quiserem, então é bué da fixe. É quase um shopping, só para comida, sem aquela confusão toda do shopping que tem centenas ou milhares de pessoas, estás a ver? E então acho que é essa a vantagem, por isso gostei. Lá está, não é uma tasca, mas o conceito gostei bué. E então nós fomos encontrar as migas, porquê? Porque uma das migas tinha feito anos, e então aquilo era tipo comemoração de aniversário, vá. E depois, uma das piadas internas desse dia foi uma saca da Helena Closet. E agora, pá, agora eu acho que devia procurar o que é a Helena Closet. Provavelmente é uma marca de roupas, mas pá, sei lá, onde é que fica, do que ela se alimenta e essas cenas. Ok, é uma loja de Vila do Conde. Fica na Avenida Doutor João Canavarro, número 75, em Vila do Conde, Portugal. E tem site helenacloset.pt. Epá, vamos ver. Porque lá está, pá. Porque a cena que foi comprada e a cena que deram... Pá, não sei, meu. parece ser tudo muito tcharam, estás a ver? Não sei se gosto. Não. Cancelem. Ok, tem aqui uma peça que eu gosto, mas também é muito cara. Por isso, já, cancelem Helena Closet. Caguem. Para a qualidade das roupas, pelo menos assim da aparência. Tem cenas poetas estranhas, meu. É tipo, não dá para ver um conceito, porque imaginem. Tanto tens roupa de festa, como tens roupa de mitra. E tipo, não sei lidar. Não sei lidar. Mas pronto, então a piada interna ainda faz mais sentido, porque o pessoal começou todo a dizer, Helena Closet, compraste lá uma cena? E tipo, não, era só uma saca que trazia uma prenda, mas a prenda tinha sido comprada no outro lado. Mas já. E então, depois do almoço, fomos então ao mini-golf. Fomos ao mini-golf, da última vez tínhamos ido a uma escape room. E pá, fomos ao mini-golf no Porto. Aquilo tem 18 buracos e é a tal cena. Nós ali tínhamos várias experiências, que era tipo, nós estávamos num grupo de 6 e atrás de nós estava um grupo de 3. E tipo, imaginem, aquilo, o preço é um bocado elevado, talvez, porque acho que é 14€ por pessoa. Mas é tal cena, se for um grupo grande, acho que é mais fixe porque estás ali em convívio enquanto um está a jogar, estás a ver? Imaginem, um estava a jogar, estavam ali 5 a falar, tipo a meter pressão ou só a comentar ou tipo a apoiar ou essa cena, estás a ver? Atrás de nós vinha um casal com uma filha e tipo, eles eram tão rápidos, porque lá está, estavam só na cena de tentar ganhar, talvez, ou então também estavam-se a divertir, mas como eram menos, faziam mais rápido, que houve alturas em que eles tinham de esperar por nós. Estás a ver? E eu comecei a ser o último a jogar, e senhor engenheiro à primeira. Depois houve aquela boca de ha, o último a jogar tem vantagem, porque já vê como é que se faz e não sei o quê, vamos trocar. E tipo, eu sou sincero, prefiro ser o primeiro a jogar do que o último. Porquê? Porque ao ser o último, eu sentia internamente aquela pressão de caralho. Tu já viste como é que se faz, agora tens de ser o melhor. Opa, acerta a primeira. E o que é que acontecia? Acontecia que às vezes era só vergonhoso. Ok, às vezes era só vergonhoso. Ainda acho que houve lá dois buracos que eu acertei só com uma tacada, por isso respeitem, ok? Respeitem este homem viciado em segurar tacos, ok? E com uma habilidade incrível em colocar bolas em buracos. Mas houve outros que foi só triste, ok? E depois, pá, quase todos tivemos aquele momento de ok, só mais uma tacada e acertas no buraco. E tipo, e sei lá, o taco foi, estou assim e a bola vai para o lado e tipo, só vergonhoso. Mas já, acho que correu bem, acho que todos se divertiram. E eu fiquei ali no meio da tabela. A senhora engenheira é melhor não revelar. Mas acho que todos se divertiram e tipo, lá está. É uma experiência fixe, mas acho que é aquela experiência que tipo, só é fixe ter, sei lá, no máximo dos máximos uma vez por ano. Estás a ver? Eu comparei, sei lá, com o bowling e acho que o bowling é, dá para repetir mais a miúdo, estás a ver? Aquilo, pá, não sei. E depois, pá, qual é o problema? O problema é um cheat, ok? Se forem experimentar primeiro, imaginem que, nós fizemos isto muito rápido, vou só fazer aqui o último buraco e depois voltamos para trás. Não, caralho, não metam a bola no último buraco, pá, porque no último buraco já não dá para ir lá buscar a bola, estás a perceber? Por isso, meu, se querem repetir, repetem-se, fazem os 17 buracos, voltam ao início, fazem mais 17 e depois terminam no 18º, ok? Isto é uma dica, ok? Uma dica que a mim ninguém me deu. Depois, qual é o problema? O último buraco, meu, é bué difícil e é tipo, e é aquele difícil que não é aquele difícil de se eu fizer esta estratégia eu vou conseguir. Não, é aquele difícil só que te cansa e que tu pensas, foda-se, estava aqui um ambiente tão agradável, meu, porque é que meteram aqui este último buraco? Mas foi uma experiência fixe, ok? Lá está, para 2025 talvez seja fixe repetir. Entretanto, pá, não, está ok. Está ok. Mas gostei e recomendo, pá, procurem mini-golf no Porto, porque pode ser engraçado, pois aquilo ainda tinha outros jogos e não sei o quê. Só que lá está, pá, no andar de cima estava tipo a decorrer uma festa de crianças e então, meu, estava quase, era tipo faixa de gás, ok? Cuidado a entrar lá dentro. Mas, foi positivo. Depois, então, já falei de sábado, já falei de domingo, falta só falar de segunda. Então, pá, na segunda o que é que se passou? Eu tinha marcado então um dentista, ok? Tinha marcado há 15 dias, como falei há 2 episódios atrás. E então marquei porquê? Porque tinha uma mini cárie, ok? Então, pá, convém tratar para não piorar. E depois, pá, tinha aqui uma reconstrução num dente para fazer, ok? Acho que então devo contar como é que ocorreu este dano no dente. E então, pá, basicamente ocorreu porque beijei uma pessoa, ok? E batemos dente com dente e o meu dente era mais frágil, ok? Tal como a minha pessoa. E então, pá, isso foi bué de estranho, porque imaginem, isso foi o que eu não contei há dois episódios, que foi. Eu estava na dentista, e então, pá, aproveitei aquele momento que estávamos a sós, aquele momento de intimidade, e aquele momento em que não estava com um aspirador de saliva na boca, porque a ajudante tinha ido à campainha. E então eu disse, doutora, será que depois, quando tratar a cárie, será que dá para tratar aqui um dente que eu tenho em cima, que ele está assim um bocado lascado? E ela, ai, não sei, José. Não, ela trata-me por Alberto. Ai, não sei, Alberto, como é que fizeste isso? E eu não queria dizer, estás a ver? Porque é tipo, ai, já, fui a beijar, daí bati com os dentes, estás a ver? É um bocado estranho. E então eu disse, foi a bater com os dentes. Bati dente com dente e então aconteceu isso. E ela, pois, lá está, Alberto, mas imagina, eu posso tratar disso, mas imagina que tu bates novamente. Porque isso às vezes pode ser, como tu usaste aparelho, pode não estar a fechar bem ou assim. E eu, não, doutora, foi no dente da outra pessoa. E ela, ah, já percebi. E tipo, pá, bué constrangedor, acho que era melhor dizer, já, andei à porrada, ok, doutora, andei à porrada e pá, olha, eu só lasquei isto, mas imagino como é que ele ficou, estás a ver? Acho que era melhor, para a minha imagem. Assim, pá, foi um bocado de coisa e ela, ah, sim, não te preocupes, e então venha então a ajudante. E ela, ah, depois quando marcares para o Alberto, é para tratar a cárie e para reconstruir então um dente, porque ele deu uns beijinhos e aconteceu um acidente, não é? E eu, é um acidente, é exatamente isso. Mas então pronto, pá, ficou fixe, ok? Ficou fixe. Imaginem, foi quase um trabalho manual, porque ela não usou, quase que não usou a máquina para fazer a cena. Ela meteu lá um bocado de massa e teve lá com o dedo a mexer e não sei o quê. E ela disse, pensa, está bom. E eu, ah, caralho, está bom. E tipo, já me passou aquela cena de estar lá sempre com a língua, porque ao início tu notas aquela pequena diferença, então é viciante ter lá a língua. Mas pronto, já passou isso. E então também tratou a cara e tudo. Qual é que é o grande problema? A situação dramática? A situação, sei lá, meu Deus, como assim isto acontece em pleno 2024? É o seguinte, a dentista queria marcar férias para a Páscoa, ok? E até aí, pá, acho muito bem. Ok, acho muito bem. As pessoas têm direito às férias. Foi uma luta laboral que lhes deu esse direito, por isso acho muito bem. E então, pá, lá está aquele dilema que acontece sempre, que é, ah, o que é que vamos fazer? Vamos fazer praia? Vamos só fazer turismo? O que é que vamos fazer? Ah, tal, apetece-me fazer praia. E então, pá, queria fazer praia. A filha tinha sugerido Itália. Ela, ai, não, quero fazer praia, vamos ao Brasil. Só que depois olhou para o preço dos bilhetes no Brasil e cancelou o Brasil. E aqui quase que faço ligação com o ar livre, porque o Salvador Martinha também queria ir ao Brasil, mas viu que era caro e então foi só a Cabo Verde. Mas aqui a dentista não pôs a opção Cabo Verde em cima da mesa e pôs outra opção um bocado peculiar, chamada Qatar. E tipo, quando ela me diz, ah, então comprei bilhetes para o Qatar. Eu, o que é que imaginei logo? Passou-me logo na imagem as imagens do Mundial do Qatar, tipo, um país bué fechado, bué respeitador da religião, que vê o islamismo de uma forma extremada. E isso, estás a ver? Passou-me logo isso à frente. O que é que passou na cabeça de dentista? Olha, praia e férias e mais nada. E então, pá, foi bué, imaginem, foi bué white people problem, ok? Porque ela passou de, ha, 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 quero ir de férias, para quase uma militante do Chega, ok? Numa questão de 2 minutos, peraí. E então estava a falar ela, ai, e atenção, enquanto ela está a ter esta conversa comigo, eu estou assim, e isto é o máximo que eu posso fazer, ok? Porque estou com a boca aberta, ela está-me a tratar uma cara e tenho um aspirador de saliva na boca. E então, pá, estava a dizer, ah, tu sabias, Alberto? Sabias? Eu comprei bilhetes para lá e não posso ir para a praia de biquíni. Tu já viste isto? não posso ir para a praia de biquíni, porque lá tenho de andar toda tapada, não sei o quê, o meu marido tem de ir de calças. E depois outra coisa, eles proíbem o álcool. Proíbem o álcool. Como é que nós vamos fazer? O meu marido está habituado a beber sempre o seu vinho às refeições. Como é que ele vai fazer? Ai, vai beber com água? Até acho que lhe faz mal, não sei o quê. Ela a contar-me isto e eu tipo... Eu só a pensar, eu sim, continuo, continuo. E então pá, continua ela. E outra coisa ainda pior, é que já estávamos nessas condições. Depois descobri que quando nós vamos para lá, está a decorrer aquilo lá deles, o Ramadão, sabes? E então... Tenho de acordar todos os dias às 6 da manhã para tomar o pequeno almoço, que é quando eles nos servem, porque é até o sol nascer. E eu, meu Deus, que coisa incrível. Tipo, eu pagava na boa uma consulta por mês se tivesse todos os dias uma história destas. E então, tal, começa assim a falar, e tipo, isto é dentro do tom, entre aspas, porque é tipo só uma pessoa alienada que não viu tudo o que se passou na altura do Mundial, se não sabia que, claro que é um país fechado, claro que é um país extremado, e claro que só usou o desporto para tentar limpar a imagem, porque ela depois disse isso, ela... É que é assim, eles realizaram o Mundial, agora realizaram isto da natação, que Portugal trouxe medalhas e tudo, e continuam assim tão fechados? Sim, continuam, sabe porquê? Porque isso chama-se sportswashing. Ou acham que por o Ronaldo ir jogar para a Arábia Saudita, agora as mulheres já podem andar em biquíni na rua? Não, não podem, caralho. Aquilo é só uma jogada de marketing, mais nada. E que, em vez de usar marionetas, não. Usa jogadores que já são milionários para limpar a imagem, ok? É basicamente isso. Mas então, estávamos nesse tom, que é bem moderado, até que ela passa para, ainda assim, não há nada como a nossa religião. Nós, na nossa religião, nós não obrigámos ninguém a andar tapado, ou a andar destapado, ou a comer porco, ou a não comer, ou a não beber álcool. Não, cada um faz aquilo que quer. E tipo, doutora, doutora, qual religião, doutora? Portugal, até onde eu sei, é um país laico, doutora. Não é como o Qatar. Que o Qatar, se bem me lembro, deve aplicar a Sharia, que a Sharia é tipo usar... O Corão, que muitas vezes é lido de forma maleável à tua vontade, ok? Para aplicar a lei. E tipo, isso não acontece aqui. Porque nós aqui somos um país laico. E é essa a vantagem de um país laico, ok? É, independentemente da religião dos seus habitantes, o que importa é a lei e não a religião. Mas então pá, gostei. Gostei, pá, porque foi uma alienação total e depois a filha já não quer ir de férias para o Qatar, porque, lá está, das poucas cenas que eu conheço da filha dela, a filha parece ser assim meia ativista, estás a ver? E então ela disse, eu já não queria ir para o Qatar, ainda por cima nestas condições, tipo, ainda por cima não vamos poder ir para a praia e não sei o quê, e tipo, caralho, e agora? E agora, caralho? Destrói-se assim uma família só porque a pessoa que compra os bilhetes não se informa minimamente. Pá, cuidado, meu. Cuidado com essas compras de bilhetes na internet, meu. Porque às vezes pode dar merda, estás a ver? Mas, pá, fiquei... Olha, como se costuma dizer, fiquei benzido. Fiquei benzido daquela consulta. Mas pronto, está tudo bem. Os meus dentes agora estão incríveis, ok? Dentes incríveis. Estou super fit, por isso, cuidado. Cuidado que este homem está a ficar irresistível a olhos vistos. E para terminar, meu, só uma nota de pesar. Que é, meu, Queens of the Stone Age foram confirmados no Vilar de Mouros. E tipo, e porquê é que isto é uma nota de pesar, meu? Porque nós estávamos iludidos, eles podem vir a Paredes de Cor e não sei o quê. E depois o organizador do festival Paredes de Cor diz, não foi falta de dinheiro, ok? Eles é que não quiseram vir porque a tour deles acabava aí antes, não sei o quê, eles então não queriam vir a Portugal. Corta para uma semana depois do Paredes de Cor, venham a Vilar de Mouros, que deve ficar, sei lá, a meia dúzia de metros, mais ou menos. De Paredes de Cor, por isso, pá, é só triste, e atenção, depois disto, eu acho que posso bater aqui o martelo de que nunca mais vamos ver Queens of the Stone Age em Paredes de Cor. Depois da cena deste ano, acho que nunca mais, por isso, pá, é abdicar, é pensar noutras cenas, ok, e ir para as recomendações culturais, por isso, toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E pá, e começámos com o Ar Livre, que voltou depois dali de uma semana de interregno, com o episódio 240, Cabo Verde Take Two, em que ele foi sincero e então disse que era a segunda vez que estava a gravar aquele episódio porque não sentiu que estava a transmitir toda a cena que sentiu em Cabo Verde. Pá, gosto sempre do Salvador Martinha, por isso recomendo. E depois recomendo o Lei da Paridade, que quem ouve este podcast sabe que já foi aqui uma recomendação frequente. Só que agora voltou para o Expresso, ok? E tipo, é lá, deixem cá ver aqui uma coisa. Pá, eu queria só informar que o Puto de Barba tem 18 avaliações no Spotify e tem 4.5 estrelas. Por isso, podem dar 5 estrelas, ok? Para ajudar a subir esta média. O Lei da Paridade tem 5 avaliações e 4.2 estrelas. Por isso, pá, Expresso, de que é que estás à espera para também contratar este homem? Mas pronto, acho que vou avaliar. Vou meter aqui as minhas 5 estrelinhas. Porque também isto é a tal cena, meu. Se não for para dar 5 estrelas, mais vale não darem, ok? Ou dão 5 ou então não dão nada. Para foder a média, estejam quietinhos, ok? E então é o podcast da Adriana Cardoso, Maria Castelo Branco e Leonor Rosas, que são três jovens com menos de 25 anos que falam de política. E então elas estavam na TSF, só que lá está, pá. Com esta cena da TSF, o Expresso foi lá e roubou estas meninas. Também roubou o Bloco Central, que eu esqueci-me de ouvir, porque lá está, meu, não seguia. E então não recebia notificação, mas agora já sigo, por isso talvez seja uma recomendação para a semana, vamos ver. E então, nestas primeiras 4 semanas, como a Leonor Rosas é candidata nas legislativas pelo Círculo de Lisboa, pelo Bloco de Esquerda, não vai estar presente, ok? E então elas vão entrevistar 4 mulheres de 4 partidos diferentes. Vão entrevistar a Joana Mortágua do Bloco, vão entrevistar alguém da Iniciativa Liberal, vão entrevistar alguém da AD e alguém do PS, acho eu. Acho que é isso, mas não tenho a certeza. Pronto. Por isso, pá, recomendem aqui o primeiro episódio, especial eleições com Joana Mortágua, a maratona de debates e o futuro da esquerda em Portugal. Acho que é interessante. E pronto, pá, com a minha avaliação já subiu aqui para 4.3 estrelas. Por isso, pá, nada mal. Ah, atenção. Esta cena de elas terem 4.3 estrelas só com 5 avaliações podem ser só gajos a tentar destruir o podcast, porque isso acontece muitas vezes quando são só mulheres, porque isso foi um dos primeiros comentários quando elas anunciaram, foi: ah, porque é que só são mulheres? Porque é que não tem lá nenhum homem no meio? Quando, sei lá, quando ligas a televisão e vês comentadores políticos, a maior parte é homens, ok? E ninguém pergunta: ah, porque é que só são homens? Mas pronto, isso, íamos para outra conversa e vamos antes para a música. E na música, pá, na música temos aqui 8 álbuns, ok? Sendo que 3 são portugueses. Por isso, pá, temos aqui uma grande semana e vamos já começar com o álbum dos Granddaddy, e o álbum chama-se Blue Wave. E a Pitchfork diz o seguinte: inspirado no tempo da valsa, no desgosto e no ambiente americano, Jason Lytle retorna com a sua mistura característica de humor e tragédia. Pá, eu gostei. Ok, gostei. Ouvi no gym e gostei. E vai estar aí a tocar a música Cabin in My Mind. Depois continuamos com os MGMT, que voltaram com o álbum Loss of Life, e a Pitchfork diz o seguinte: depois de um álbum de 2018 aclamado como um retorno à forma, a dupla muda para um pastiche pop elegante e grande. Britpop, baladas poderosas, excesso dos anos 80, entrega com sobrancelhas arqueadas e um desejo palpável. Pá, imaginem, eu só ouvi uma vez e pá, foi só ok. Para mim, os MGMT continuam a ter o primeiro álbum de estreia incrível. Depois, a partir daí, foi sempre um bocado a descer. Depois tentaram voltar à forma, mas pá, não sei. Depois é tudo meio tenso, mas já vai estar aí a tocar a música Mother Nature. Depois, o primeiro álbum nacional, temos JP Simões com o álbum JP Simões Canta José Mário Branco. Deve ser, lá está, um álbum também meio que para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. E então, pá, quem conhece minimamente JP Simões já sabe que ele tinha uma versão da Inquietação de José Mário Branco. E agora volta então com um álbum dedicado totalmente a José Mário Branco, ou seja, com 8 versões dele de José Mário Branco. JP Simões, que aqui no Spotify só tem 2 álbuns, o álbum de estreia e este agora, sendo que o álbum de estreia é de 2006, por isso, yeah. E então, pá, vai estar aqui a tocar talvez a música mais conhecida deste álbum. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Tudo da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Depois vamos outra vez para o estrangeiro com Brittany Howard com o álbum Wet Now. E a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum solo da cantora e compositora dos Alabama Shakes é musicalmente musculoso e tematicamente inebriante. Um projeto de nerd do som com elegância do tamanho de um estádio. Alabama Shakes, este nome não é estranho? Ok, é uma banda formada em 2009. Porque, tipo, ela tem aqui 2 álbuns lançados e os 2 têm boa nota na Pitchfork. Imaginem, eu gostei bué do álbum dela. Tem vários tipos de música, ok? Não é só uma cena, não podem dizer que é só uma cena. Gostei, bué. E vai estar aí a tocar a música Power to Undo. Depois voltamos para a música portuguesa e temos álbum novo de Dillaz, ou Dillaz, que lançou o álbum O Próprio, que, pá, acho que é o primeiro álbum que eu ouço dele de início a fim. Por isso, pá, é o que é, mas gostei muito e vai estar aí a tocar a música Cantona.
Uau, Eric Cantona, peito aperto e com uma cara má. Sei que por ti eu já não estava cá, porque eu não ligo àquilo que a fama deu. Estou concentrado no que a grana dá, muita matéria para o teu liceu, muita moca para o teu Panamá, o próprio que essa montanha moveu. Eric Cantona, peito aperto e com uma cara má. Sei que por ti eu já não estava cá, porque eu não ligo àquilo que a fama deu. Estou concentrado no que a grana dá, muita matéria para o teu liceu, muita moca para o teu Panamá, o próprio que essa montanha moveu. Eu tinha a mancha marcada na roupa e com meia...
Depois, continuamos ainda na música portuguesa e, pá, com uma das minhas bandas favoritas, apesar de nunca as ter visto ao vivo e apesar de serem uma cena relativamente recente, os Cancro voltam com o seu segundo álbum chamado Influência Artificial. E, pá, os Cancro têm sempre uma história que vale a pena contar, porque basicamente são uma banda feita de pessoal de outras bandas. Tipo, acho que são 2 dos Riding Pânico e o Fábio Javelin dos Pau. E então, depois de terem lançado mais em 2019, lançaram agora em 2024 o Influência Artificial. E, pá, adorei. tem só uma ou outra que eu acho que, ok, foi... Fazia de outra forma, ok? Porque são tipo versões de outras músicas e aí se calhar fazia de outra forma. Mas pá, gostei bué. E vai estar aí a tocar a segunda música do álbum, Cindy Cat. Pois pá, temos aqui um álbum do Steve Gunn e do David Moore chamado Live in London, que pá, basicamente tem 5 músicas, 37 minutos e 33 segundos, e foi lançado hoje, dia 23 de fevereiro de 2024. E também hoje, no dia de lançamento deste álbum, eles vêm tocar aqui ao Generation, em Braga. E então já é a segunda colaboração deles, eles lançaram o Let the Moon Be a Planet em 2023, agora lançam este ao vivo em 2024, e pá, é tal cena, imaginem, acho que é esta a vantagem de às vezes estarmos mais atentos. Yeah, eu não estive assim muito atento, porque senão tinha-me organizado de forma a ir mesmo a este concerto, mas imaginem, eles vão estar no Generation, na Black Box, que é uma sala, aquilo, os lugares parecem sentados, porque pelo menos estão marcados, deve ter que ir no máximo 50 pessoas, e vão estar lá a tocar. E tipo, deve ser uma cena incrível. Por isso, yeah, eu gostei muito deste álbum. E vai estar aí a tocar a música 5, que é a última do álbum. E depois, para terminar, mas não menos importante, e se calhar uma das melhores estreias de ultimamente, o álbum da banda, ok, não sei se posso dizer estreia porque eles têm aqui um álbum de demos, mas já, yeah, o álbum da banda Freako, chamado Where We've Been, Where We Go From Here, e a Pitchfork diz o seguinte: canalizando o som e o espírito do indie rock dos anos 2000, o álbum de estreia da dupla de Chicago parece uma passagem de geração da tocha. Ok, percebo, porque tipo, chamou-me bué a atenção. E sei lá, eles vão a bué de pontos do rock, ok? Vão desde, sei lá, o emo até ao indie, até ao rock mais agressivo, quase punk, estás a ver? E gostei bué, gostei mesmo muito. Imaginem, logo à primeira música chamou-me a atenção, por isso, quando isso acontece, é bué bom sinal. E então vai estar aí a tocar a música Chemical. É isto, mais um episódio gravado, e para a semana haverão mais histórias, por isso não se preocupe. Por isso, já sabe, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.